antes de tudo, o começo de tudo. O começo da vida dos mares, o manguezal, o berçário ameaçado.
A bióloga Yara Schaeffer-Novelli, pesquisadora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, é a coordenadora da seção Ecossistema Manguezal. Yara, o manguezal é conhecido como o berçário dos oceanos. Ou, por outro lado, a incubadora dos animais que estão na base da cadeia alimentar dos oceanos. O que é que faz com que ele tenha essa imagem tão maternal?
Os manguezais realmente participam com uma função muito importante em dar abrigo, proteção aos jovens, às larvas de espécies de origem tanto marinha como estuarina, e além desse abrigo é rico em alimento, quer dizer, os animais obtêm desse sistema como um todo proteção, farta alimentação e inclusive uma possibilidade de se desenvolverem rapidamente, quer dizer, num curto espaço de tempo ganham tamanho, peso e podem retornar, em muitos casos, aos seus locais de origem. Quer dizer, eles migram em direção aos manguezais, passam por uma etapa de um desenvolvimento bastante intenso e, em muitos casos, voltam ao mar aberto, voltam às águas costeiras ou, e alguns peixes, voltam às suas águas doces nos rios, né?
Yara, quando você menciona a propriedade de proteção que o manguezal oferece às larvas e pequenos animais, a topografia, os sedimentos, tem também grande importância para essa definição.
Realmente, o ambiente é muito importante. Esse ambiente é um ambiente de baixa energia e realmente é o que condiciona o desenvolvimento dos manguezais, essa falta de uma atividade maior do mar, o que se considera alta energia da água do mar, dando uma proteção em termos de abrigo. É um ambiente calmo. E os organismos vão em busca dessa, vamos dizer, um gasto menor de energia para sobrevivência, uma abundância de alimento, de matéria orgânica disponível e uma falta de competição. Não são muitos os organismos que conseguem sobreviver no ambiente do manguezal, expostos à alta salinidade, à dessecação, à alta temperatura. Esses fatores eliminam a possibilidade de um grande número de espécies sobreviverem aí. E aquelas que conseguem, que são adaptadas e conseguem sobreviver no manguezal, ganham em termos de espaço, falta de competição, e elas ganham, então, podendo se reproduzir mais, um maior número de indivíduos por unidade de área.
Ah, Yara, o manguezal, assim como todo ambiente que se situa em limites da hidrosfera, da atmosfera, da litosfera, ou seja, na interface dessas esferas, é um sistema extremamente frágil. Agora, é possível aproveitá-lo sem que haja danos ao seu funcionamento? O homem pode utilizar todo o potencial do manguezal sem que prejudique esse ambiente?
O homem, querendo, pode utilizar qualquer tipo de ambiente sem perturbá-lo. O manguezal é um sistema natural que produz por si só, sem gasto humano. Ele pode ser comparado a terras cultivadas com alta taxa de produção. Se nós soubermos manter esse sistema e usar dele aquilo que ele pode nos dar, fornecendo energia, que é o que nós precisamos, sob forma de qualquer organismo dessas espécies de valor econômico, ou mesmo servindo de base de alimento para cultivo de outras espécies, sabendo manejar adequadamente, nós podemos fazer com que o sistema se mantenha sem perda de espaço. O que vem ocorrendo é que o homem, em busca de um dinheiro rápido, ele tenta transformar as áreas de manguezal em algo que ele crê que vá produzir maior número de recursos. E não está sendo verdadeira essa substituição. O produto final dessas áreas tem sido mais caro do que aquele obtido em outros ambientes. Isso, como um exemplo bastante claro, seria o cultivo de camarões, que todas as pessoas só pensam em cultivar camarão em área de manguezal para exportar. E é porque o produto final, esse camarão cultivado em áreas que eram de manguezais, atingem um preço muito mais elevado do que aquele camarão produzido no ambiente natural. O que deveria ser visto é manter as áreas de manguezal que sustentam as larvas de camarão, enriquecendo áreas vizinhas onde seria quase que estimulada a produção de camarão nas áreas naturais deles. Ou estabelecer áreas de cultivo de camarão, mas não dentro de áreas de manguezal. Não substituir o manguezal por áreas de cultivo de camarão, e sim associar áreas de cultivo às áreas de manguezal.
Agora, você fala em devastação. qual a situação atual das regiões de mangue aqui no Brasil?
A nível de Brasil, nós podemos identificar que a costa norte e nordeste sofre mais de perda de áreas por corte de madeira do mangue para servir de lenha. No nosso nordeste estão começando a florescer essa substituição de manguezal por cultivo de camarão. No Rio Grande do Norte nós temos áreas de mangue sendo perdidas para a produção de sal. E região sudeste e sul nós identificamos como talvez o maior problema a construção de polos industriais e desenvolvimento de residências, zonas turísticas associadas a aterro puro e simples de grandes áreas de manguezal.
Se uma região de mangue é desmatada e os troncos deixados ali mesmo, há um bloqueio na circulação da água, que é um fator importante para a sobrevivência de um manguezal, por causa da sua localização entre marés. Não é, Yara?
Isso, o manguezal está localizado nessa faixa entre marés, entre os limites máximos e mínimos da maré, e depende desse fluxo e refluxo das águas, porque é com essas águas que chegam os alimentos, chegam os nutrientes. É uma fonte de reduzir o excesso de sal, que a água que resta entre uma maré e outra é evaporada, ficam resíduos de sal, uma nova maré traz água que dissolve esses resíduos de sal, mantendo um nível compatível com a vida, né, para não ter hipersalinidade na área. E é essa mesma água também que faz a distribuição das sementes, né, dos propágulos das espécies típicas de mangue. Então é com essa água que vindo e indo a cada 6 horas, nós teríamos uma distribuição dos jovens que viriam ocupar a área desmatada. Mas estando ali cheios de galhos e troncos, esse trânsito é dificultado, o próprio fluxo da água é diminuído, reduzido, produzindo uma alteração do ambiente em todos os seus aspectos, quer dizer, aumentando a salinidade, aumentando a deposição de sedimento, produzindo um assoreamento irregular na área e dificultando a chegada dos jovens. Nós temos, com esse aumento de temperatura, pela exposição desse terreno escuro, essa lama quase negra, não tendo mais uma cobertura vegetal, ela fica diretamente exposta à radiação solar, eleva muito a temperatura, e aqueles caranguejos que são habitantes conhecidos de áreas de manguezal começam a desaparecer em vista de condições anormais não favoráveis ao seu desenvolvimento.
Yara, em face do estágio das pesquisas sobre esses ecossistemas manguezais, qual a importância desse simpósio para os futuros trabalhos científicos a serem desenvolvidos aqui no Brasil?
Bom, esse simpósio nós estamos vivendo uma oportunidade bastante especial. A chance de ser feita uma síntese dos conhecimentos com base nos colegas que estão apresentando aqui sumários, verdadeiros resumos do que foi feito até hoje, do que foi feito há muito ou há pouco. Existem áreas onde pouca pesquisa vem sendo realizada, existem outras áreas que já forneceram muitos resultados e dispomos de colegas de outros países que nos vão ajudar no final dessa semana a montar um quadro da nossa realidade. Isso não é específico para Cananéia, é para toda a região sudeste e sul, e quem sabe nós podemos fazer uma projeção para o resto de Brasil de como utilizar os resultados que já dispomos, o que falta fazer para complementar as nossas lacunas, para que daqui por diante tenhamos projetos que respondam a perguntas identificadas como prioritárias para as áreas de manguezal nossas.